Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a Bíblia essa noite no livro do Apocalipse, o capítulo 4. O livro do Apocalipse, o capítulo 4. E se você já encontrou, convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, pedimos-te, dá-nos a tua palavra nessa noite, ainda mais do que já nos tens dado, que a tua palavra, que é viva, seja viva para nós, para o nosso bem, para a glória do teu nome. O teu Espírito Santo fale conosco, que a tua palavra nos transforme. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A deriva. Imagine uma pessoa à deriva. Tudo que essa pessoa tem é um bote inflável, está no meio do mar, à deriva. É um sobrevivente de um naufrágio. Se é um sobrevivente de um naufrágio, não chegou ao seu destino. Sua viagem foi interrompida em algum momento, por alguma razão. Uma força que essa pessoa não pôde controlar interrompeu a sua viagem. Agora ela está à deriva. E esta força era destruidora. E ali à deriva, não apenas vítima de uma força destruidora, está também à deriva de outras forças, que igualmente não consegue controlar e não é capaz de controlar. A força do vento, a força das marés, a força do sol, a força do próprio mar, está ali à deriva. Não sabe do seu futuro, está em angústia, ansiosa. Os estudiosos dizem que há muitos náufragos que optam por tirar a sua própria vida tão logo se percebam sobreviventes de um naufrágio, porque não conseguem conviver com a angústia da espera ou de um resgate, de um livramento ou da morte. Quem está à deriva e à mercê dessas forças, está nesse limbo, não sabe se vai sobreviver ou se vai morrer, está absolutamente vulnerável, tudo é contra si, está à deriva. Pouca condição de sobrevivência, sofrimento, nostalgia, lamento, dúvidas e perguntas, o que foi que aconteceu, por que comigo? Uma frustração de sonhos que desmoronaram, não cheguei lá onde eu gostaria de chegar, onde eu sonhei chegar, onde eu planejei chegar, onde eu esperava chegar, em algum momento, inclusive, onde eu tinha certeza, inclusive, que ia chegar. Não cheguei. Está à deriva. O livro do Apocalipse foi escrito para um povo que estava vivendo a sensação de estar à deriva. A igreja de Jesus Cristo que recebe esta carta chamada Apocalipse, porque Apocalipse todo, o livro todo é uma carta só. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, o livro do Apocalipse é uma carta só, enviada às sete igrejas da Ásia Menor. E esta igreja aqui vive com essa sensação de que está à deriva, que não chegou onde imaginava chegar. Que é a igreja de Jesus? A igreja é a comunidade do Cristo ressurreto. A comunidade que creu que Jesus havia trazido o reino de Deus para a história. Mas esse Jesus é morto. E esta igreja crê que ele ressuscitou. Enquanto Jesus está vivo dizendo, o reino de Deus chegou, esse povo vê claramente os sinais do reino de Deus. Mas Jesus morre, é morto. Ele ressuscita. A mensagem da ressurreição de Jesus e o testemunho da ressurreição de Jesus se espalham. E esse povo continua crendo que ele está vivo. E nos primeiros dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo é derramado, como prometido pelos profetas de Israel, e os apóstolos são coadjuvantes desse Espírito Santo protagonista, que faz sinais e prodígios e maravilhas no meio de todas as gentes, dizendo, olha, Jesus está vivo mesmo. O reino de Deus está presente aqui mesmo. É verdade. Mas logo, deflagra-se uma grande perseguição contra esse povo. A comunidade do Cristo ressurreto passa a ser perseguida. O Império Romano vem com a força brutal, avassaladora e atropela o povo hebreu, na Palestina de então, e principalmente atropela os cristãos. Os cristãos são perseguidos e têm que sair fugidos de Jerusalém. O livro de Atos dos Apóstolos conta dessa fuga. E o evangelho se espalha, e os sinais e prodígios são realizados e se multiplicam, as comunidades de Cristo vão se multiplicando, o evangelho chega inclusive na Ásia, onde hoje é a Turquia, o evangelho chega lá, e as comunidades vão sendo formadas nas cidades, mas acontece uma coisa inusitada, inesperada, Nero, imperador romano, entra em crise, o império romano. Quando Nero é o imperador, o império entra, é abalado. Roma está em chamas. Há uma vulnerabilidade no império. E as colônias, então, se rebelam contra Roma. Inclusive, os judeus na Palestina se rebelam contra Roma. Mas Roma, através do imperador Tito, atropela de novo Jerusalém, destrói Jerusalém, acaba com Jerusalém, destrói inclusive o templo de Jerusalém, põe tudo abaixo, não fica pedra sobre pedra. Novamente, há um abalo na consciência de que o reino de Deus está presente. Passam-se mais ou menos 20 anos, nós estamos aqui no Apocalipse por volta do ano 95, 95, 100 da era cristã. O imperador romano agora é Domiciano, mais cruel do que os imperadores anteriores. Os cristãos estão sendo literalmente comidos pelos leões romanos, estão sendo assassinados. Há um caos geral. E esta igreja está acuada, acossada, ela está amedrontada, acovardada. Os covardes aderem rapidamente ao poder romano, livram a sua pele. Ainda hoje, eu li, não sabia dessa história, que é muito provável que João, o apóstolo João, tenha sido condenado à morte sendo imerso num caldeirão de água fervente. Então você imagina o clima e o ambiente da Ásia e das igrejas de Cristo, aquela época, no ano 100 da era cristã, quando o Apocalipse é escrito e essa carta é enviada a todos os cristãos. Imagine que você é um cristão que mora no Afeganistão. Você é um cristão que mora em Cabul, mora em Bagdá. Ou você é um cristão que hoje mora na faixa de Gaza, na Palestina. Vamos pensar na faixa de Gaza, na Palestina. Tudo está abaixo. dificuldade econômica, conflito social, guerra, dificuldade e conflito político, fome, escassez, angústia, medo, desespero pela sobrevivência. E você que pensava que o reino de Deus estaria presente e que os sinais do reino de Deus estariam aqui e que Jesus estaria no controle da história, você agora não chegou no destino que você imaginava. Você está à deriva. É isso que está acontecendo aqui. E é nesse momento e nesse contexto, com esse coração, que Jesus encontra João, no capítulo 4. Depois de ter já se pronunciado às igrejas, simbolicamente a toda a igreja, agora Jesus chama João. E no capítulo 4, João diz assim que viu uma porta aberta no céu. E ali, daquele lugar, uma voz se pronunciou, a mesma voz que ele já havia ouvido, cujo relato está no capítulo 1 do Apocalipse. Aquele que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, estive morto, mas eis que vivo, venci a morte, tenho a chave da morte e do inferno, eu sou o vencedor, eu, João, falo contigo. Esse mesmo vencedor, Jesus, está agora aqui falando com João e diz assim: ei, João, vem para cá, eu vou trazer você, passe por essa porta aqui, atravesse esse portal e você vai enxergar o mundo com uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Você vai ver coisas que você não sabe que existem, e você vai ver coisas que você não está conseguindo enxergar, embora creia nessas coisas. Então João atravessa essa porta, atravessa esse portal, e o que ele vê ali nas regiões celestiais, ele diz que foi arrebatado em espírito, levado em espírito. O que ele vê é que no céu há ordem, harmonia, paz, não há medo, não há angústia, ninguém com síndrome do pânico, ninguém vítima de ansiedade, ninguém dormindo mal no céu, tudo na mais perfeita harmonia, na mais perfeita paz. E o nome de Deus está sendo exaltado, o nome de Deus está sendo glorificado, há louvor no céu. E ele vê que no céu se diz: aquele que é, que era e que há de vir, este é santo, santo, santo. E aqui no capítulo 4, versículo 11, diz assim: tu, Senhor, Deus nosso, Senhor nosso, tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então ele vê o céu em festa, em louvor e adoração. E Jesus está dizendo para ele: João, preste atenção aqui, contemple o que está acontecendo aqui. E agora olhe para baixo. Olhe para a história, olhe para as igrejas, olhe para o meu povo, olhe para as sociedades e as cidades e enxergue o mundo desde a perspectiva do céu e da eternidade. E você vai conseguir perceber que há sinais do meu reino, sinais da eternidade, na história, no seu tempo, nos seus dias, ali onde você mora, o eterno está presente. Você não pode perder essa perspectiva, João. É isso que é o capítulo 4 do livro do Apocalipse. João arrebatado, olhando o céu e contemplando o céu, e desde o céu olhando para a terra e vendo o Apocalipse, o eterno agora, a presença de Deus e do reino de Deus agora. E ele fica tão extasiado e tão contagiado pelo ambiente de louvor e adoração do céu, que provavelmente se pergunta: o que sabe essa gente aqui do céu para que esteja em festa e em louvor? Porque lá embaixo há medo, ansiedade, angústia, mas aqui não há nada disso. O que é que essa gente aqui sabe? E essa gente é uma gente esquisita, é uma festa estranha com gente esquisita no céu. Porque ele diz aí que tem quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Eu acho uns bichos esquisitos, assim, que talvez, se eu sonhasse, eu ia chamar de pesadelo. Eu ia acordar e ia dizer assim para a Silvia, no café da manhã: tive um pesadelo essa noite. Sei que foi arrebatado, eu dei de cara com quatro seres com olhos na frente, atrás e a cabeça girando. Eles tinham seis asas. Um parecia um leão, um parecia um boi, o outro parecia um homem, e o outro voava que nem uma águia, com olhos para tudo que é lado, e eram quatro. E na minha psicanálise, o psicanalista ia perguntar: mas quem são esses quatro? E eu diria: não faço ideia, nem Freud vai descobrir, porque ninguém sabe quem são esses quatro. Eu estudei o Apocalipse e só ouvi palpite, ninguém diz assim: ó, é isso. Teve um camarada que disse que era Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu falei: ah, para, chega, já deu. Então esses quatro aqui ninguém sabe quem são. São quatro seres viventes. Há indícios, sugestões, mas tudo teoria, não vamos perder aqui, não vamos nos desviar do foco. Porque também tem 24 anciãos sentados num trono. Tem um trono no céu, no versículo 2, mas ao redor do trono, há 24 tronos, no versículo 4, e estão assentados neles 24 anciãos. Aqui já parece mais razoável, e há um consenso dos estudiosos que são os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos de Jesus, numa referência à totalidade do povo de Deus. A igreja está lá, o povo de Deus está lá, louvando a Deus e dizendo: santo, santo, santo. E João diz assim: interessante, essa igreja que está aqui é muito diferente daquela que está lá. O que que essa igreja que sabe que aqui está lá não sabe? O que é que esta igreja que experimenta que essa igreja que está lá embaixo já se esqueceu? E quando eu leio o capítulo 4, eu penso em duas coisas. A primeira coisa é que essa multidão, essa população do céu, sabe, é o nome de Deus. Sabe o nome de Deus. Qual é o nome de Deus no Apocalipse? No Apocalipse, o nome de Deus é Eu Sou. Capítulo 4, versículo 8. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que foi, que é e continuará sendo. O Eu Sou. Aquele que não sofre o tempo. Aquele que não tem passado, presente e futuro, porque ele não existe no tempo, ele é, eu sou. Por isso é que aí no versículo de número 9, diz assim: toda vez que os seres viventes, os quatro lá com o olho para todo que é lado, dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, o eterno. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre, o eterno, o Eu Sou. Esta carta do Apocalipse foi escrita e João já anunciou de imediato o remetente da carta: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, como é o nome de Deus no Apocalipse? Eu sou. Esta é uma afirmação muito importante para a nossa fé. Essa é uma afirmação muito importante para nós cristãos. O nosso Deus atende pelo nome de Eu Sou. Próxima vez que alguém perguntar assim para você, você acredita que Deus existe? Você diga, não, eu não acredito que Deus existe. Deus não existe, Deus é. Você existe. Deus não existe, Deus é. Você existe porque um dia você não existia. Houve um tempo em que você não existia, mas Deus fez com que você viesse a existir. Deus chamou você à existência, chamou você do nada para compartilhar com Ele o ser. Deus não existe, Deus é. Você existe, houve um tempo em que você não existia. Deus é. Deus nos chama do nada. Quando começa essa ideia, e quando nasce essa compreensão de que Deus atende pelo nome de Eu Sou? Qual a primeira vez que você lembra que apareceu na Bíblia essa expressão, Eu Sou? Onde foi? No Êxodo. Moisés está andando no deserto. O povo de Israel, o povo hebreu, o povo descendente de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, o povo descendente de Israel, o povo descendente de Abraão, esse povo está escravizado no Egito, 420 anos de escravidão. E Moisés está andando no deserto. E ele está num contexto em que parece que esse povo, descendente de Israel, descendente de Abraão, esse povo também está à deriva. Que esse povo não chegou onde deveria ter chegado. Que esse povo não vive o que esperava viver. Porque o que esse povo esperava viver? Esse povo esperava viver o seguinte: vocês serão a nação mais abençoada da terra. E todos aqueles que abençoarem vocês serão abençoados, e todos os que amaldiçoarem vocês serão amaldiçoados. Vocês viverão numa terra próspera, numa terra de abundância, de fartura, de colheita multiplicada. Vocês vão transbordar de bênção para abençoar todas as nações da terra. Em vocês serão abençoadas todas as famílias da terra. E esse povo agora está escravo no Egito. Ele fala, nós estamos à deriva. E então vem uma voz e se pronuncia para Moisés. E Moisés ouve essa voz dizendo, ouvi o clamor do meu povo. Levante-se, Moisés, volte e tire o meu povo do Egito. E Moisés diz assim, quem fala comigo? Como é o seu nome? E a resposta da voz é, eu sou. Eu sou. Deus é. Nós existimos. Ora, para ficar um pouco mais claro, para mim ficou quando eu pensei desse jeito. Deus é e nos chama do nada para a existência. Logo, do que sou constituído? Do que você é constituído? Constituída? De nada. Você é nada. Pense assim, que um dia, aquele que é, que era e que há de vir, o eu sou, aquele que criou todas as coisas e por cuja vontade todas vieram a existir e foram criadas, esse eu sou, um dia disse assim, nada, e você presente. E o eu sou disse, fique em pé, nada, não tenho condições, não tenho pernas, não tenho pés, não consigo ficar em pé. Então o grande eu sou diz, tenha pernas e tenha pés, agora fique em pé. Aí você fica em pé, um nada em pé. E aí o grande eu sou lhe dá tronco, cabeça, membros superiores e sopra sobre o nada que está em pé. O nada que está em pé começa a pensar. O nada que está em pé começa a sentir, começa a desejar, começa a andar, começa a fazer coisas, começa a exercer a sua vontade. O nada começa a se achar. Começa a se achar. E tem um nada que se acha mais do que um outro nada. É. Então tem aqui um nada grandão, que pensa que é grandão, que é imperador de Roma, que tem exércitos, que tem ouro e prata, que tem escravos e tem poder de escravizar outros nadas. E tem aqui os nadinhas, que não tem carro, não tem onde morar, não tem plano de saúde, não tem luz elétrica em casa, vive de subsalário, uma subsistência, se achando subnada. Tem um nadinha. E tem um nadão. Um nadão e um nadinha. E aí o mundo vai se construindo de nada que se acha e de nada que não se acha. E vai se estabelecendo uma desigualdade entre os nadas. E alguns nadas começam a ficar com medo de outros nadas. E começam a deixar que outros nadas decidam quem eles serão, o que farão, o que poderão ser e vir a ser. Eles permitem que alguns nadas, só porque eles gritam mais e porque eles têm mais exércitos, eles permitem que essas ameaças cheguem ao seu coração de nada, e eles ficam amedrontados, acuados, acovardados, se achando nada e nada na dica de nada. Ou como Haroldo de Campos traduz o Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Haroldo de Campos diz assim: vaidade é névoa de nada. É isso que você é, meu querido, minha querida. Você é uma névoa de nada. Eu também. Que Deus soprou e concedeu vida e existência, mas nós somos nada. Só Deus é. Aí chega um nadinha em casa e diz assim para o nada: pai, pai, fui assaltado. Veio um nada, levou meu tênis. Quer dizer, um nada levou nada de um nadinha. E nós ficamos aqui nessa brincadeira de nada que pode mais, nada que pode menos. Um nada que se acha, um nada que não se acha. E aí vem Deus, e vem Jesus e diz assim: João, vem aqui, João, vou te mostrar uma coisa. João, você está com medo do imperador, João. Eu não acredito. Você está com medo de Roma, dos exércitos de Roma. Você está com medo do nada, João. Você está com medo do mercado, João. Você está com medo do dólar, João. Você está com medo do Banco Mundial, João. Você está com medo da Alemanha, João. Você está com medo... Na Alemanha a gente tem que ter um certo receio. Mas, ô João, você está com medo de nada, João. Eu sou. Tudo está aqui sustentado na minha mão. Eu levanto os reis, eu derrubo os reis. É na minha mão que está força e poder. É na minha mão que está o engrandecer. João, presta atenção, você está lendo muito jornal, João, você está apavorado, você está com síndrome do pânico, você está acovardado, você está com medo, você não está dormindo bem, João, porque você não está enxergando que tudo à sua volta é nada que eu sustento na minha mão. Porque eu sou, e esse povo aqui do céu sabe o nome de Deus, e o nome de Deus é Eu Sou. Agora, o que mais esse povo aqui sabe? Sabe não apenas o nome de Deus, mas sabe o trono de Deus. Ah, isso sabe. Porque aqui diz o seguinte, no versículo 2, que João, quando atravessou aquele portal do céu, que ele viu aquela cantoria toda de santo, 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 e Deus sendo exaltado, ele viu um trono no céu. É como se Deus estivesse dizendo assim a João: João, você pensa que a história está na mão de Roma, do César, do Domiciano, do Barack Obama, da Dilma Rousseff? Você ficou louco, João? Da comunidade europeia? Você acha, João? Você ficou louco? Quem preside a história sou eu. Eu estou no trono. O João deve ter lembrado, como eu lembrei, do Salmo 97. Olha o que diz o Salmo 97. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como nada diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Versículo 7 do Salmo 97, ficam decepcionados, frustrados, todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos, prostram-se diante dele todos os deuses, ficam decepcionados e frustrados, todos os que confiam em alguém que não seja o eu sou, ficam decepcionados e frustrados, e viram pó, e viram nada. São varridos na poeira da história todos os que confiaram em alguma coisa ou em alguém que não o grande eu sou. Ficam decepcionados os seguidores do Bin Laden. Ficam decepcionados os seguidores do Estado Islâmico. Ficam decepcionados o pessoal que acredita no Papa. Fica decepcionado o pessoal que acredita na Ibabe. Fica decepcionado o pessoal que acredita no governo de Brasília, no Congresso, no Eduardo Cunha, no Michel Temer, no PMDB. Fica todo mundo decepcionado, todo mundo frustrado. Todo mundo que confia no Dunga fica frustrado. Porque a gente só pode confiar no grande eu sou. Naquele que está no trono. Ele reina. Ele reina. Daniel, profeta Daniel, capítulo 7. Daniel também tem uma visão. Por isso é que há muito paralelo entre o livro do profeta Daniel e o livro do Apocalipse. Todo comentário de Apocalipse que você vai estudar também profecias de Daniel. Porque são realmente coisas muito semelhantes. E no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, Daniel também tem uma visão. Olha a visão que ele tem. Tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Aí, esse que está no trono, presidindo a história, presidindo o julgamento da história. É isso que Jesus chama João para ver lá no céu. João, eu sou, está no trono, está reinando. E o eu sou vai abrir os livros e vai começar a julgar. E o capítulo 6 do livro do Apocalipse não é outra coisa senão o momento em que João vê os livros sendo abertos. Capítulo 6 diz que não havia alguém que pudesse abrir os selos. Mas o Cordeiro do capítulo 5 podia abrir. Não tinha ninguém para abrir os livros e começar a julgar a terra. Mas o Cordeiro do capítulo 5 podia. O que está acontecendo no capítulo 4 de João é exatamente isso. João é levado aos céus, contempla o eu sou. E o eu sou diz para ele o seguinte: João, eu vou abrir os livros e eu vou começar a julgar. Então você volta para lá
e eu quero que você mande um recado à minha igreja, para ela não ter medo, para ela não se acovardar, para ela não desistir da fé, não abandonar o sonho, porque ela não está à deriva. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não perdi a mão, eu não perdi o controle. E eu já vou, já, abrir os livros e vou começar a presidir o julgamento aqui do meu trono. E o rodo vai começar a passar. E você, João, manda um bilhete para o imperador Domiciano. E João diz assim: o que o senhor quer que eu escreva nesse bilhete para o imperador? E Jesus diz assim: João, escreve assim: Domiciano, pode esperar, a tua hora vai chegar. Escreva isso, porque vai chegar. Diga: Roma, pode esperar, a tua hora vai chegar. Porque a hora do faraó do Egito chegou. A hora de Nabucodonosor chegou. A hora da Babilônia chegou. A hora de Roma vai chegar. A hora da Europa vai chegar. A hora da África vai chegar. A hora da China vai chegar. Dos tigres asiáticos vai chegar. A hora do primeiro mundo vai chegar. A hora dos Estados Unidos da América do Norte vai chegar. A hora de Wall Street vai chegar. A hora vai chegar. Porque Deus vai abrir os livros. E uma coisa que eu não sei se nós acreditamos muito nisso, é que Deus faz juízo na história. Deus abre o livro de vez em quando e julga. Quando você chegar na sua casa, leia Apocalipse, ou Gênesis, capítulo 15, que conta que as nações estão violentas e barbarizando, com a sensação de que Deus não está fazendo nada. E aí então, a resposta de Deus vem dizendo o seguinte: é que a medida do pecado das nações ainda não chegou onde tem que chegar. Porque na hora que a medida do pecado chegar, eu abro o livro e eu começo a julgar. E o rodo passa. Bom, o que é que nós fazemos? O que é que nós aqui fazemos? Bom, nós aqui fazemos o seguinte: nós nos colocamos diante de Deus com gratidão por recebermos essa revelação. Mas aí eu me lembro de um fato que teria ocorrido quando o presidente Lincoln estava no meio da guerra de secessão nos Estados Unidos da América do Norte, e um comandante militar, um dos comandantes do seu exército, chegou na sua sala, e o presidente Lincoln disse assim: como está o campo de batalha, comandante? O comandante respondeu: muito mal, senhor presidente, muito mal. Eu espero que Deus esteja do nosso lado. Ao que o presidente Lincoln teria respondido: não, comandante. Eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Porque Deus tem os seus exércitos. Deus tem as suas batalhas. E Deus tem o jeito de batalhar as suas batalhas. Sabe o que eu espero, comandante? Eu espero que quando Deus abrir o livro sobre isso que está acontecendo aqui no nosso país, que nós sejamos encontrados no exército de Deus, lutando as lutas de Deus, do jeito de Deus. Porque um dia, o eu sou, que está assentado no trono, ele vai se levantar, vai abrir os livros e ele vai presidir o julgamento. E eu oro para que Deus abra os livros sobre o Brasil. Eu oro para que Deus abra os livros sobre a cidade de São Paulo. Eu oro. Eu oro. E eu espero ser do exército de Deus na cidade de São Paulo, que as minhas batalhas sejam as batalhas de Deus, do jeito de Deus. Ontem, enquanto eu estava pensando nessas coisas, eu estava no trânsito e tinha um caminhãozinho bem na minha frente. Eu tirei a foto do que estava estampado nas portas traseiras daquele caminhão que se abrem assim. Tirei a foto. Estava o semblante de uma criança. Escrito assim: recolhemos doações, o número de telefone e embaixo o símbolo do Exército de Salvação. Aí eu mandei para as mídias sociais: mais exército na rua. Quero mais exército na rua. Um desavisado deve ter lido minha mensagem, dizer: um coxinha, querendo exército. Não sou louco. Minha esperança era que ele abrisse a foto e visse que eu estava me referindo ao Exército de Salvação. Uma das mais extraordinárias organizações cristãs da história. Sopa, sabão e salvação. Porque as nossas ruas, meus queridos, precisam desesperadamente de um exército de salvação. Um exército que esteja lutando as lutas de Deus, do jeito de Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus. Um exército que saia a essas ruas dizendo assim: São Paulo, pode esperar, a tua hora vai chegar. Mas se a gente faz isso do jeito de Deus, a gente não faz com espírito de vingança, babando ódio. A minha vontade é dizer assim: São Paulo, pode esperar, a tua hora vai chegar. O Cordeiro vai te alcançar. O Cordeiro vai te salvar. O Cordeiro vai te redimir. Porque o Cordeiro não veio para condenar a terra, mas para buscar e salvar o que se havia perdido. Como você pode imaginar o povo de Deus ali sendo oprimido, massacrado pelo poder romano, pelo imperador Tito, e Deus está falando assim: João, vem cá, eu vou dar um recadinho para você mandar para o imperador Tito. Diga para ele: Tito, pode esperar, a sua hora vai chegar. Não é assim. É com os olhos cheios de lágrimas, de compaixão, de amor, dizendo: São Paulo, pode esperar, a tua hora vai chegar, porque o Cordeiro vai te alcançar. Somente Jesus pode anunciar juízo como boa notícia. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa dentro de casa. Quando a gente diz assim para o nosso desafeto, para o nosso inimigo, para o nosso algoz: eu vou te colocar na mão de Deus. Não é uma ameaça. Não é assim: eu vou te colocar na mão de Deus, tu vai ver só o que vai te acontecer. É assim: eu vou te colocar na mão de Deus. E esse ódio que está aí dentro vai sair. Essa inveja vai sair. Essa cobiça vai sair. Essa dor que você está experimentando, que faz você me agredir, vai ser curada. Essa ferida aberta vai ser curada. Pode esperar, a tua hora vai chegar. Não é ameaça. Não é vingança. Não é. O que João estava vivendo, eu fico a pensar se não é muito do que eu vivo. De me sentir de quando em vez num mundo que está à deriva, num país à deriva, numa cidade à deriva, numa igreja à deriva, com o mal triunfando e o malvado pintando e bordando. E aí Deus vem para mim e diz assim: Ed, para, você está lendo muito Facebook, é muito Twitter, para com isso, vem aqui, contempla o eu sou. Agora olha em volta, é tudo nada que eu sustento com a minha graça e misericórdia. E avisa para esse pessoal que eu estou no trono e que eu vou abrir os livros e eu vou começar o julgamento. Convida esse pessoal para arrumar a vida. Olhe, por falar em Twitter e Facebook, se você não invadir a cidade como um exército de salvação, você pode invadir o Facebook, já está bom. Porque o que existe de esgoto, de agressão, de desrespeito, de falta de educação nas mídias sociais do nosso país. Nós assistimos essa semana a senhora do tempo do Jornal Nacional sendo agredida de uma maneira inescrupulosa, inadmissível, nas mídias sociais. Vamos invadir o mundo como um exército de salvação, dizendo: o pessoal aí que é nada e está se achando, olhem para o grande eu sou e coloca a vida em ordem e peça para que ele venha sobre a sua vida e abra os livros e presida um julgamento sobre a sua vida e salve, cure e seja seu redentor. Para que todos nós estejamos reunidos cantando: Santo, 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 é o Senhor nosso Deus, Deus nosso, nosso. Eu fico imaginando, eu ouvi isso em 1985, talvez, um pregador dizendo que nesse dia em que todos os habitantes do céu e da terra estiverem de joelhos, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus vai pegar o reino, entregar ao Pai, e será finalmente vencida a morte pela vida, e a escravidão, enfim, acabará. Nós seremos libertos pela verdade, a verdade que não está nos jornais, nos telejornais e nas conversas de corredor da sua empresa, a verdade que está nessa contemplação de que o mundo, a história, estão nas mãos do grande eu sou. E o grande eu sou está no seu trono, presidindo para redimir toda a sua criação e toda a história. Nós temos esse privilégio de saber disso agora e de integrarmos agora esse maravilhoso exército que é o exército de salvação. Meu irmão, minha irmã, levanta a mão para o céu e diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor nosso. Ele é digno de receber glória, honra e poder. E nós estamos assentados no trono também, embaixo dele. E com ele julgando, mas julgando como um exército de salvação. Não um exército de vingança. Não um exército de condenação, mas um exército de salvação. Nós estamos aqui hoje à mesa do Cordeiro, o Cordeiro que possibilitou para nós tudo isso. E eu oro que enquanto celebramos o Cordeiro, que o Senhor Deus nos encha de encorajamento, de força, de fé, nos dê uma visão de que o mundo não está à deriva, que a nossa vida não está à deriva, e que Ele nos dê compaixão, amor, misericórdia e um desejo muito grande de abençoar pessoas para a glória dEle mesmo. Amém.